Enredo Cultural, com Luiz Carlos Magalhães.
Oferecimento Circo Crescer e Viver, a boa do centro do Rio. Acesse circocrescereviver.org.br.
Ah, que saudade me dá do bate-papo, do disse-me-disse, lá do Café Nícia, que saudade me dá.
Ah, que saudade de um tempo que eu não vivi, Luiz Carlos Magalhães. Tudo bem?
Eu também não vivi isso, não. Mas, olha, eu já ouvi cada história dali. Porque o que acontece? Você imagina um Rio de Janeiro, ali na Belle Époque carioca, né? Recém-reformado, aparisienciado pelo Pereira Passos, né? Com o Boulevard ali, com a Avenida Central, né? Ali com o Teatro Municipal, com o Hotel Avenida, os primeiros cinemas, alguns teatros. Não tinha rádio, não tinha cinema muito pouco, teatros muito poucos, não tinha internet. Então, aí, de repente, surge no coração da cidade uma casa francesa, tanto que o nome da casa é Nice, em homenagem à cidade de Nice. Então, surge essa casa num ambiente super requintado, tá certo? Na verdade, eram três ambientes. Era um ambiente mais chique, que você podia fazer uma refeição, tomar um lanche mais sofisticado, tomar um bom sorvete de qualidade. E tinha a parte mais popular, que ficava ali o pessoal tomando café e tal, e a parte de fora, que era a varanda. A varanda, a terrasse, né? Com aquelas cadeiras de vinho, tudo muito francês, tudo muito... Mas o que ocorre? Que aquilo ali passou a ser muito frequentado pelo povo do estudo da rádio. Porque aí a rádio começou. Aí a radiofonia...
Seu apogeu, né?
Chegou ao apogeu. É 28. 20,
30, né? Era de ouro.
Não, 28 é o Café Nice, né?
E a era de ouro, 30, né?
É. 32 vem o tal decreto do Getúlio Vargas que permite a comercialização do rádio. Então você precisava música para encher a programação. Porque a programação do rádio era duas vezes por semana. Você precisava música. Então, a música começou a valer dinheiro. Começou a ser monetizada. E isso tudo acontecia no Café Nice. Ali as pessoas compunham, as pessoas vendiam, as pessoas roubavam, furtavam, no caso. E isso tudo em função de uma... Ali no final da década de 20, você, ainda na época do senhor, o rei do samba, ainda era vivo, o senhor dizia isso, samba é igual passarinho, é de quem pegar.
Pegou, é meu.
Então, contam uma história, que não me lembro, acho que é Frazão o nome dele, um compositor da antiga, que ele morava em Niterói, aí ele veio na barca fazendo o samba. Quando ele chegou no Café Nice, já tinha um arranjo e um cara cantando.
Só ficaram escutando o samba dele.
Logo cantando o samba dele.
E essas histórias que você está começando a trazer um pouco do Café Nice demonstram o que você intitulou, né, esse nosso bate-papo, como o legendário Café Nice.
É,
o que tornou ele tão especial?
É, porque, olha só, nós podemos até brincar, nós somos de uma geração... Porque nós não podemos imaginar que houvesse uma outra geração igual a essa. Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Edu Lobo, Ligeiro. Mas essa época é a época de ouro do rádio.
Sim.
Tá certo? Mas era a época do ouro, porque foi o surgimento do rádio. O rádio é que trouxe isso. A eletrola, a gravação elétrica. E aí esse conjunto de coisas nós chamamos de radiodifusão. Porque você ficava rodando aquilo, tinha que ter... Até o microfone tinha que ser muito forte para gravar a voz do Dodge Peito, do cantor, né? Uhum. Depois foi tudo ficando sofisticado, né? Mas então ali, você ouvia, você via o Chico Alves, que era o maior celebridade da época. Era como hoje você ir num barzinho, ver o Chico Buarque, ou ver o sei lá quem, pô.
Um Zeca Pagodinho,
Zeca Pagodinho desse. Ali todo mundo se reunia ali. Então era uma coisa legendária, porque. E era ali que se vendia. Era bolsa de valores. As pessoas vendiam samba mesmo, precisava daquilo, vendia. Comprava.
Era a troca total ali, né?
Era a troca total.
E onde ele ficava?
Ele ficava ali, ó. Rio Branco 174. Se você for na Rio Branco 174, você vai ver aquele prédio que era ocupado pela Caixa Econômica Federal.
Avenida Rio Branco.
Que agora saiu. Então, agora, aquela rua onde você entra, que vai sair na estação do metrô do Largo da Carioca, aquela rua chama Bittencourt Silva. Então, ali naquela esquina da Bittencourt Silva com a Rio Branco 174, ficava o Café Nice.
No coração mesmo do Rio de Janeiro.
No coração do Rio de Janeiro, ali. Pô, tinha o Hotel Avenida, que era o máximo. Galeria Cruzeiro, o Senado.
E como é que era? A gente estava comentando do ambiente externo, né? Você detalhou muito a moda parisiense chegando ao Rio de Janeiro. A gente tem muitos traços nessa região até específica do centro da cidade até hoje. Que se você for ver partes de Paris ainda, a gente tem essa memória com os prédios, mas como é que era o ambiente interno? Quem frequentava esse ambiente interno?
Uma parte dele, mais sofisticada, que era frequentada pelo setor da sociedade carioca, mas maciçamente pelo povo do rádio. Tanto que ele deixou de ser Casa Nice para ser Café Nice.
É o famoso cafezinho, né?
Cafezinho. Então as pessoas ficavam horas ali, consumindo um cafezinho, trocando samba, cantando samba, fazendo samba, e a noite passava e ia embora. Eles fechavam, o pessoal ia para a varanda, para o terraço, e ficavam ali, varanda, madrugada.
E a gente conversava aqui fora do ar para bater essa nossa pauta. O que mais chamou a atenção era... Você comentou comigo, hoje vamos falar da boemia carioca.
É verdade.
Mas é uma boemia que não tem cerveja, é a base de café.
Eu falei que não tinha consumo, não tinha cerveja, não tinha nada, não tinha cachaça, estava fechado. O principal bar dali estava fechado, entendeu? Então, eles, a saída que os proprietários inventaram, quer dizer, ali era um pessoal que falava muito, cantava mais ainda e gastava menos, gastava pouco. E isso começou a fazer uma certa diferença. E eles, então, inventaram o café em pé, que não era mais na mesa, era você naquelas mesinhas indo tomando café. Foi mudando a característica do local, foi perdendo renda. Pô, aí a cidade cresceu, né? Como o próprio Hotel Avenida virou o edifício Avenida Central.
Isso. Que é um grande centro comercial.
A cidade foi crescendo, foi desenvolvendo. Mas é dali que surgia isso. Antes disso... Você tinha a divulgação das músicas de carnaval, era na Festa da Penha. Mas isso é outro programa. A Festa da Penha, vamos falar depois, que é outra coisa. É outra coisa.
Um capítulo à parte, né?
Legendária. O pessoal fala aí que eu falo, mas tudo é legendário,
ué. Mas é, ué.
Tudo é legendário. Pô.
Tá na história legendária,
né? É verdade.
Às vezes o cliente era folgado, né? Os donos não gostavam muito, não, né?
O proprietário não gostava disso. O maior exemplo disso... Aí tem algumas lendas do Café Nice, né? Por exemplo, dizem que a primeira escola de samba nasceu ali, porque ele é de 28 e a Deixa Falou também é de 28. Que o samba teria nascido ali, tá certo? Que o samba nasceu numa caixinha de fósforo cantada no Café Nice, tem isso. E tem também a lenda de que o hino desse tipo de café, onde não se gasta nada, o hino é o Conversa de Botequim do Noel Rosa, que gastava muito pouco, diga-se de passagem.
E era um folgado danado.
Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, beça um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol.
Noel Rosa invadia, é bom que se diga, a letra do Noel, mas mostra bem como era como eles eram folgados, né? Como eles usavam aquele ambiente caro. Um ambiente caro, de manutenção cara, para ficar ali cantando samba e tomando o seu cafezinho, né? Ele, na verdade, durou de 1928 até 1934. É uma vida curta e gloriosa, como dizem os autores, né? Ele pegou a era pré-rádio e os tempos da radiodifusão. Quer dizer, ele tem uma história muito movimentada mesmo, né? Pegou essa transformação de uma época que não existia, o rádio, e uma era em que só se falava em música no Rio de Janeiro. Né?
E o Café Nice era frequentado por quem?
Olha, Noel Rosa, Pixinguinha, Chico Alves, que era o rei da voz, Donga, Taúfo Alves, Orestes Barbosa. E todo mundo que queria que o seu samba deixasse de ser inédito. Você tinha um samba inédito, você levava para lá para vender, para negociar. Agora, diziam que até as paredes do Nice tinham ouvidos.
Caramba!
Você não podia estar mole, senão você perdia o teu samba.
Caraca.
Entendeu? Perdia teu samba.
Eu fico me pensando lá no finalzinho da década de 20, início da década de 30. Hoje, por exemplo, tem um relógio aqui que é desses relógios mais modernos, que eu posso gravar o áudio no meu relógio. Então, posso estar conversando contigo aqui, estou gravando a conversa aqui e pego tudo. Mas lá na década de 30, o rádio, por exemplo, aqueles cartuchos enormes, verdade, aqueles rolos enormes. Como é que as pessoas. Como é que a pessoa roubava um samba do outro, ouvindo, anotando, pegando melodia? A sagacidade dessa pessoa.
Tem,
né?
Sambas assim famosos, por exemplo, Arrasta a Sandália aí, Morena. O autor estava cantando para uma pessoa e tinha alguém fazendo a partitura na mesa do lado.
Só ouvido bom, né?
Um técnico músico de verdade ali pegando um amador, ele estava na mesa de trás, quando a mesa do samba estava pronta.
Cara,
mas esse samba é meu, olha aqui, ó.
Mas o samba é seu e a partitura é minha.
É verdade. Mas essa história do samba como passarinho, isso era uma regra. Era uma regra mesmo. Não tinha gravação, não tinha direito autoral, não tinha nada. Se você não tinha como você registrar. O primeiro a registrar foi o Donga.
É.
No 16.
Pelo telefone.
O chefe da folia pelo telefone manda me avisar. E com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, ô rapaz.
Entendeu? Aliás, disse que não é nem dele. Não é nem só dele, né? Não é nem só dele, né? É isso, foram esses tempos. O grande memorialista do Café Nice foi o Nestor de Holanda, no seu livro Memórias do Café Nice, Subterrâneos da Música Popular e da Vida Boêmia do Rio de Janeiro. Olha só, é um subtítulo que já insinua que ali aconteciam coisas do Arco da Velha. Os Subterrâneos.
Pesado. E a gente ouviu no início um samba em homenagem ao Café Nice.
É verdade, verdade.
Que a gente vai ouvir novamente aqui na nossa reta final. E lá no nosso site, né, no Band News FM Rio, na parte de colunistas e no enredo cultural, a gente vai colocar um link do YouTube que você vai poder ver imagens de como era o Café Nice.
É verdade, é verdade.
Tem imagens de um centro do Rio de Janeiro que em alguns pontos até você consegue ainda ver algo parecido naquelas vielas do centro do Rio de Janeiro, mas, obviamente, todo esse ambiente somente com esse registro.
Só que esse samba aí é da autora da Mona Lisa e do Arthur Reis, esse samba aí.
Memórias do Café Nice.
Também, mas a maioria dos autores afirma que é dessa dupla aí.
Caí-me sem barriga e sem madeixas, mostrava a Carmen o que é que a baiana tem. Ari Barroso no piano reclamava que Donga fez um samba que não é de ninguém. E o samba varava a madrugada, o Café Nice amanhecia em festa. Cartola afinava a viola, que pena que agora só a saudade é que resta.
Luiz Carlos Magalhães, até semana que vem.
Até semana que vem, rapaziada.
Segura o cafezinho aí, hein?
Segura o cafezinho aí.